Poesia erotica. Encantada pelo erotismo fortíssimo de inúmeras pequenas crónicas do Antigo Testamento, Diana Barroqueiro quis reescrever algumas dessas histórias como um cronista desse tempo de antanho, um pouco cético, sem crenças em Baal ou Javé, interessado em recriar essa sociedade de pastores nómadas que formaram as tribos de Judá e Israel. Diz Maria Teresa Horta a propósito desta obra: Diana Barroqueiro vem oferecer-nos uma extraordinária pintura da alma feminina. Na sua enganadora fraqueza assente numa força tornada imensa à custa de silêncios, cedências, compreensão, mas também de revolta, raiva e orgulho. As cores aparentemente leves usadas nas mulheres contrastam com as cores pesadas do desejo masculino, que surge pujante, primário, rude e irrecusável. Desta feita, o sorriso cúmplice acompanha-nos a leitura, já que em cada conto a autora junta à sua já conhecida arte de nos prender irremediavelmente ao correr das palavras a capacidade de condimentar esse prazer com uma agudíssima, certeira e divertida ironia. Repito, as palavras que acabo de ler são de Maria Teresa Horta sobre o livro de Diana Barroqueiro, de que vou ler um excerto do conto O Sacrifício dos Circuncisos, da obra Novos Contos Eróticos do Velho Testamento. Quando já estavam instalados, Jacob, ajudado pelos filhos mais velhos e pelos homens principais da sua casa, ergueu um altar a El Shaddai, o deus de seu pai e do avô, que ungiu com óleos, dando-lhe o nome de O Senhor é o Deus de Israel, sacrificando-lhe um bezerro e dois carneiros, dos mais gordos do seu rebanho, para que o Altíssimo lhes desse proteção e os fizesse ser bem aceitos das populações do lugar. Alguns dias mais tarde, Dina, a filha que Lia dera a Jacob, saiu do acampamento e dirigiu-se ao rio para travar conhecimento com as moças da terra. Por um estranho acaso, ou talvez porque no momento de fecundar Lia, Jacob estivesse, como sempre fazia quando era forçado a abeirar-se dela, com o pensamento e a alma postos em Raquel, a donzela herdara o corpo de formas voluptuosas e perfeitas da mãe, mas em vez da sua fialdade, fora abençoada com um rosto formosíssimo que se parecia com o da tia, como uma gota d'água se assemelha a outra gota d'água, e até a sua longa e negra cabeleira tinha essa mesma macieza e brilho de seda da crina de um cavalo selvagem, que tornara Raquel tão celebrada na juventude por todos os cantores nas festas da tosquia dos rebanhos. Siquem, o filho primogênito de Amor, andava à caça com dois criados e viu-a atravessar o bosque. Jovem e impetuoso, habituado a satisfazer todos os seus caprichos, acendeu-se em desejos pela moça e, fazendo sinal aos companheiros para que o seguissem, lançou-se em perseguição da gentil presa com os mesmos cuidados com que se acercaria de uma gazela antes de desferir a mortífera seta. Quando Dina se apercebeu do perigo, ao ver um homem a espreitá-la por entre as árvores, já era demasiado tarde. Estava cercada. Com o coração a bater desatinado, tentou voltar para trás, para a segurança do acampamento do pai, mas o outro homem armado barrava-lhe o caminho por esse lado. Correu então em direção ao rio, onde avistara pouco antes algumas mulheres a lavarem a roupa. E foi cair nos braços de Siquém, que se cerraram à sua volta como um laço de armadilha. Que queres de mim? Deixa-me partir! Suplicou Dina, com a voz a tremer de medo, mas sem gritar. Deixa-me voltar para casa, para junto dos meus pais. Não te assustes, gentil pastora, que não te faço mal. O captor falava-lhe junto ao ouvido, com doçura, mas ofegava um pouco, como se também estivesse cansado da corrida. Que formosa és! Como te chamas, minha bela? Poderei eu achar favor aos teus olhos? A cada pergunta, estreitava mais intensamente, como se a quisesse fundir no calor do seu corpo. Ao cair na armadilha que ele lhe preparara, apesar do medo e da aflição, Dina apercebera-se ao primeiro olhar da juventude e máscula beleza do seu agressor. Agora, colada ao corpo dele, como um embutido de carne, os sentidos impregnavam-se-lhe de outras impressões que a confundiam e perturbavam. Os músculos e os tendões dos braços, que se cruzavam na sua frente e lhe rodeavam a cintura como um aro de ferro, mas ao mesmo tempo com delicada ternura, moviam-se flexíveis e poderosos sob uma pele cobreada tão macia como a de uma mulher. Dele se desprendia um agradável odor a essências raras e a sua fala, doce e sussurrada, mostrava que não era homem do povo, mas da ordem dos senhores. Dina debateu-se entre os seus braços, procurando soltar-se. Porém, o atrevido caçador não afrouxou o laço e ela suplicou novamente. Pareces um homem de bem. Chamo-me Dina e sou filha de Jacob e de Lia, da tribo de Abraão. Solta-me por tua honra. Os meus pais ficar-te-ão para sempre agradecidos. Siquém mordiscou-lhe a orelha, mergulhando o nariz na pesada cabeleira que se soltara durante a corrida, e riu, divertido, exclamando num tom de doce persuasão. Virgem e assim tão bela, podes ter tudo quanto quiseres. Não devo consentir que malbarates os teus encantos, nem enxerga mal cheirosa de um qualquer pastor. Tu és digna do leito de um senhor de terras, como eu, formosa Dina. Beijou-lhe a nuca, o pescoço, cada vez mais demorado, o desejo subindo como uma onda a aquecer-lhe o corpo. Os companheiros, mantendo-se a alguma distância, divertidos com a cena, recitaram em coro um excerto de um antigo poema como a resposta da moça à provocação do seu senhor. Excita-te, excita-te, abrasa-te, abrasa-te, assanha-te como um veado, entesa-te como um touro selvagem. Faz amor comigo 6 vezes como um corso, 7 vezes como um veado, 12 vezes como um macho de perdiz. Faz amor comigo porque sou jovem, faz amor comigo porque sou ardente, faz amor comigo como um corso. Eu, protegida pelo Deus de Ingirso, eu te apaziguarei. Ele riu-se ao ouvi-los e fez-lhe sinal para lhe trazerem o carro que o tinha conduzido ali, longe de casa, aos terrenos de boa caça, e perdeu-se de novo na sedução da sua presa. Com o lóbulo da orelha preso nos seus lábios, percorreu com a língua demoradamente, como se o saboreasse, murmurando: O meu nome é Siquém. Sou filho de Amor, o governador destas terras. Como vês, não podias ter caído em melhores mãos. E repetiu: Poderei eu achar graça aos teus olhos, minha bela Dina? A filha de Lia movia a cabeça de um lado para o outro, a fim de escapar aos beijos cada vez mais acesos do moço caçador, e tentava em vão afastar com as suas mãos, que lhe exploravam o corpo, que lhe causava um estranho sentimento, onde o medo, a vergonha e o prazer se misturavam, aquecendo-lhe o sangue e a pele como se tivesse febre. Não abuses de mim, porque eu não saberei viver com a minha desonra, suplicou com voz sufocada. E os meus irmãos hão de vingar-se da ofensa. Porém, Siquém já não ouvia a fala suplicante da moça e muito menos escutava a voz da sua consciência, alheio a tudo que não fosse o grito dos sentidos, feito já um aulido a latejar-lhe nas têmporas, clamando mais alto do que todos os outros sons para a proximidade do corpo feminino, cujas formas delicadas e sinuosas sentia sob os seus dedos, apesar do tecido grosseiro do traje de pastora, que todavia não lograva esconder-lhe a perfeição, da carne tépida e macia, a retrair-se e a tremer, quando as suas mãos irrequietas a acariciavam e tateavam às cegas, cada vez mais atrevidas e gulosas, na busca dos lugares secretos e intocados daquele corpo de menina quase mulher. Rodeou-a nos braços, de modo a ficarem frente a frente, e apertou-a contra o corpo, com uma violência que a fez arquear e soltar um gemido. Como era bela a nómada! Siquém quase acreditava ter nos braços uma encarnação de Ishtar, o mesmo de Inanna, a mais antiga de todas as deusas do amor, celebrada pelos velhos cantores que concorriam nas festas das ceifas. A cabeça dela chegava-lhe à altura do peito, e os seios pequeninos e redondos, quais frutos temporões, enterravam-se-lhe no estômago. As coxas nervosas, como as de uma gazela, premiam-lhe o sexo, mareando-o de desejo. Dina via-lhe o rosto moreno, de cabelos cor de azeviche, os olhos grandes, escuros e profundos, que a olhavam como uma espécie de adoração e anseio, como ela nunca tinha visto em outros olhos, e se cerravam quando a beijava e a afagava, como se quisesse isolar-se de tudo o que os rodeava, para melhor sentir o prazer das suas carícias, o odor do seu corpo, a pele arrepiada de medo e de qualquer outra coisa indefinida que naquele momento a fez sonhar com a festa de esponsais, nos braços do noivo escolhido pela família, mas cujo rosto e corpo eram os do apaixonado conquistador. Porém, nesse momento, sem deixar de a beijar, ele tomou-a nos braços e encaminhou-se para o carro que os criados lhe tinham trazido, para nele transportar a preciosa presa até à cabana onde guardava as armas e costumava pernoitar durante as grandes caçadas e por vezes banquetear-se com a corça apetitosa acabada de abater. Siquém desflorou Dina, não com a violência e o ódio de um violador, mas com a ternura de um esposo na sua primeira noite de núpcias, cuidoso em não assustar nem magoar a noiva muito amada, porque por um estranho capricho dos deuses ou da sorte imprevisível, a alma do filho primogênito de Amor prendera-se irremediavelmente à donzela nómada desde o momento em que a perseguira no bosque. Estendido a seu lado, na ruda enxerga da cabana, aconchegou-a nos braços, cheio de amor, e falou-lhe ao coração. Não chores, minha vida, que eu juro por todos os deuses do templo de Salém que tu serás minha esposa se por bondade me perdoares o que te fiz e eu puder achar graça a teus olhos. Dina chorava em silêncio, menos pela perda da virgindade do que pelo tumulto de sentimentos que Siquém lhe provocara, acercando-se dela e conhecendo a sua nudez. Os beijos e as carícias das mãos dele na sua pele ainda perduravam, tal como o fogo no seu ventre, quando o sexo do violador lhe entrara pelo corpo, como uma lâmina aquecida, e lhe rasgara a carne e a inocência, provocando dor e prazer, ferindo e ao mesmo tempo cicatrizando o corpo violentado. As palavras que lhe sussurrara ao ouvido, enquanto lhe tomava a flor da virgindade, tinham a suavidade e a beleza de um cântico, adoçando a dor e a humilhação como um bálsamo. E ao ouvi-las, ela desejara no mais secreto do seu espírito que ele não se calasse nunca e a enredasse na teia das palavras que falavam de amor e desejo, de gozo e paixão, cujo sentido escapava por vezes ao seu entendimento de rapariga silvestre, mas de que captava a intuação e a vibração no arrepio da pele ou no despertar de uma multitude de sensações desconhecidas. E o Eveu queria reparar o mal que lhe fizera, desposando-a. Amá-la ia, então. Mas ela não passava de uma singela pastora nómada, ignorante e rústica, enquanto ele era um moço rico e estrangeiro à sua nação, filho primogênito de Amor, o governador dos Eveus. Como a dar-lhe resposta, Siquem inclinou-se para ela, a fim de a conhecer novamente como esposo, murmurando-lhe ternamente junto ao rosto: amei-te no momento em que te vi. Pagarei por ti o dote mais rico da tua tribo. Falarei hoje mesmo ao teu pai e ele não me negará o seu consentimento. Dina já não se debateu e o enamorado violador percebeu, cheio de alegria, que ganhara a partida. Agora, só lhe restava convencer os pais de ambos a acordarem a sua bênção ao desejado casamento. Li um excerto de um dos contos da obra de Diana Barroqueiro, Novos Contos Eróticos do Velho Testamento. Esta escritora acaba de receber o Prémio Especial do Júri Máxima 2007 pelo romance histórico Dom Sebastião e o Vidente, primeira obra de ficção da Porto Editora. Até ao próximo programa. Ouvimos poesia erótica.